Muito bom dia, doutor Lielson. Seja bem-vindo à CBN.
Bom dia, gente. Primeiro, é uma alegria participar desse quadro com vocês e levar a saúde através da informação.
É isso aí. Vamos começar, então, falando da saúde da mulher. Primeira pergunta, qual seria uma idade para a mocinha, para a menina já começar a procurar o ginecologista?
Então, essa é uma pergunta muito frequente e corriqueira nas nossas rotinas ginecológicas, né? Muito se fala sobre a primeira menstruação, a primeira relação sexual, mas não existe um conceito exato de que com a idade X ela deve procurar o médico. A gente sempre deixa isso atrelado à situação de necessidade, né? Às vezes tem adolescentes, crianças que muito antes de já ter o primeiro ciclo menstrual ou de começar uma vida sexual, ela já pode ter algum problema específico, né, da mulher, como um corrimento, uma cólica mesmo antes de menstruar, ou uma situação que incomoda, e nesse momento vai ser o momento certo de ela procurar o médico. Então, o momento certo é de acordo com a necessidade, independente da idade. Claro que a gente deixa ali aquela paciente que é inteiramente saudável, que tem um desenvolvimento adequado, a gente sempre preconiza e orienta que tão logo ela tenha o primeiro ciclo menstrual ou que ela inicie a vida sexual, ela também deve procurar um auxílio ginecológico.
Doutor, quais são os problemas mais comuns encontrados pelas mulheres, problemas de saúde mesmo, que no seu consultório são mais comuns de encontrar?
A ginecologia, ela é uma área que ela é bem ampla, né? Mas se a gente pudesse colocar por ordem de frequência e até gravidade, a gente lida muito com mais situações de dificuldades menstruais, né? Paciente que menstrua muito, paciente que menstrua duas vezes no mês, associado às dores pélvicas, que nem sempre é de caráter exclusivo ginecológico. Eu acredito que são as duas campeãs de sintomas e busca ao ginecologista, né? Alteração do ciclo menstrual e dores pélvicas, eu acredito que essas sejam as mais prevalentes.
E aí a gente tem muito nesses dias falado sobre os contraceptivos das mulheres, que cada vez mais a tecnologia tem ajudado nisso. Quais são os mais indicados, vamos dizer assim?
Assim, essa é um assunto interessante, até para a gente ter a possibilidade de desmistificar e também alertar as mulheres em relação a algumas coisas, né? A gente sabe que, além da ginecologia em si, existe um interesse muito grande da indústria farmacêutica, né? Houve, ao longo dos anos, o desenvolvimento e a evolução de métodos contraceptivos. Há anos atrás, há 10, 15 anos atrás, se você falasse de anticoncepção, você falaria praticamente de pílulas ou injeções contraceptivas, né? Lá para cá, a evolução nos trouxe outras possibilidades de acordo com o perfil de cada paciente. A gente escuta muito essa pergunta, qual o melhor contraceptivo para a mulher? O melhor contraceptivo vai ser individualizado. Cada mulher ela tem um perfil para determinado método. Tem mulher que até gostaria de tomar contraceptivo oral, as pílulas, né? Mas ela tem uma contraindicação a isso. Por exemplo, aquelas pacientes que são tabagistas crônicas, pacientes que são obesas, pacientes que são hipertensas ou que têm um passado de eventos tromboembólicos. Essas pacientes elas não devem fazer uso de contraceptivo oral combinado, porque ela potencializaria o risco de um evento, complicar um evento maior, né? Assim como pacientes que gostaria, por exemplo, de usar um método não hormonal, como o caso do DIU, mas que ela tem alguma distorção da anatomia normal pélvica que impossibilitaria ela de usar. Então, o método ideal para cada paciente vai ser aquele que seja seguro e mais eficaz para ela. Falando da evolução especificamente de tudo que a gente vem tendo, a gente hoje tem um grande grupo de contracepção chamado LARCs, né? Que são aqueles métodos de longa duração e que são reversíveis, né? Hoje, a modernização, a gente sabe que as mulheres hoje elas estão inteiramente inseridas no mercado de trabalho, né? E a gente sabe que algumas mulheres sofrem com TPMs muito fortes, que às vezes acaba dificultando a relação comercial ou até trabalhista mesmo, e por conta disso tem mulher que hoje opta por não menstruar o tempo que quiser. Antigamente era uma coisa que era muito assustador. Imagina, 30 anos atrás, falar para uma mulher que eu ia tirar o fluxo menstrual dela seria algo que sem dúvida traria uma angústia muito grande. E hoje a gente já tem essas possibilidades. Mas falando dos LARCs, como eu te dizia, que são métodos que quando você não quiser mais, você simplesmente abre mão e pode engravidar normal. Aí a gente tem DIUs, DIUs hormonais, DIUs não hormonais, implantes, alguns outros implantes que são utilizados para alguns fins, como controle de endometriose, mas que acaba tendo alguns benefícios no sentido estético, né, que a gente até vulgarmente escuta muito na TV ou nas propagandas, como chip da beleza, que também são métodos contraceptivos. Então, cada pessoa tem uma indicação. Antes de você decidir qualquer método, você tem que procurar uma orientação, se não especializada, mas pelo menos com o clínico ou com o enfermeiro que você confie, para trocar uma ideia e ver se não tem alguma contraindicação.
Importante falar sobre isso para depois não ter de repente alguns tipos de aversões ou de repente algumas reações que sejam inesperadas e não vão com certeza deixar uma vida mais tranquila para a mulher, né, doutor?
Com certeza. Isso é muito frequente. Hoje a gente vê, inclusive a gente vê no nosso, nas nossas práticas do dia a dia, mulheres até sequeladas, né, com AVC em decorrência da utilização de um contraceptivo que ela não poderia usar e que ela, por indicação da amiga ou porque a mãe usava, ela achou que poderia usar também e acabou sendo vitimada por um método que para ela não seria a melhor opção.
Tá certo, então. Então, esclarecendo algumas dúvidas, nosso tempo está acabando, infelizmente, mas doutor Elielson Aguiar, ginecologista, bateu um papo com a gente. Agradeço muito sua presença, seus esclarecimentos. Estamos de porta aberta para as oportunidades.
Eu que agradeço, e para mim é sempre uma satisfação muito grande poder levar essas informações, né? E de alguma forma alertar e melhorar a vida de alguém que possa de repente ter tido alguma dúvida nesse sentido do que nós conversamos.
Muito obrigado, doutor Elielson. Bom dia para o senhor.